Bem-vindo ao podcast Champions 11, o seu podcast sobre a Liga dos Campeões. Hoje vamos falar sobre as meias-finais, onde o Paris Saint-Germain venceu o Leipzig e o Bayern de Munique arrumou questão frente ao Lyon. As duas equipas vão estar na final da Champions League em Lisboa, no Estádio da Luz, dia 23 de agosto. Mas vamos por partes, vamos começar por falar do Paris Saint-Germain, começando a conversa, apresentando-vos os nossos convidados deste episódio. Paulo Rico, bem-vindo, Paulo, bem-vindo. Olá. Também Óscar Botelho. Noites de Champions, noites que não trouxeram grandes surpresas no resultado final, partiram dessa opinião também.
Sim, até porque estamos durante, perante o mesmo resultado, 3-0, é o resultado que as equipas têm quando faltam ao jogo, mas sabemos que foi muito mais do que isso, nomeadamente na difícil tarefa que o Bayern teve, mas pegando no primeiro jogo da equipa do Leipzig frente ao Paris Saint-Germain, ambas as equipas jogaram no mesmo dispositivo tático, num 4-3-3, mas muito distinto do modelo de jogo, e claramente a equipa do Paris Saint-Germain transformou o relvado do Estádio da Luz num autêntico jardim, porque passeou essa mesma classe, condicionou todas as rotinas que são bem especificadas por parte da equipa de Nagelsmann, e foi uma equipa que sustentou muito do seu futebol ofensivo no tridente ofensivo, dando liberdade de movimentos a Neymar, a Mbappé e também a Di Maria, que brilhou ao seu mais alto nível, recordando boas exibições que fez nesse mesmo estádio com a camisola do Benfica, mas acho que o equilíbrio do jogo esteve exatamente no tridente de meio campo, onde Marquinhos, a jogar à frente da defesa, foi um autêntico tampão e uma almofada tática, juntamente com Paredes, que fez jus ao nome, portanto um jogador que foi uma autêntica parede para tapar muitas dessas iniciativas, e a Herrera, que foi talvez o menos visível, mas também cimentou muito desse trabalho da equipa nas transições defensivas ofensivas. Portanto, vimos uma equipa do Leipzig muito diferente daquilo que vimos ao longo da época, mérito da equipa do Paris Saint-Germain, que teve também no seu setor mais recuado uma exibição praticamente imaculada dos dois centrais, e toda essa tranquilidade na transição defensiva e ofensiva permitiu que esses três jogadores da frente espalhassem magia com talento, com velocidade, com criatividade, e inclusive deu para baixar um pouco dos motores na segunda parte já a pensar nessa final.
Oh Paulo, ele parece o Mbappé, uma pessoa passa-lhe a bola, ele já disse que o jogo todo já não sobra nada para ti.
Deixou uma segunda meia-final, mas...
Ainda não vamos lá. Não, ia-te perguntar sobre, de facto, as inclusões do Tuchel no 11, a incluir Mbappé, Di Maria e Paredes, sobretudo estes três, deram outro andamento ao Paris Saint-Germain em relação àquilo que tínhamos visto contra a Atalanta. É uma equipa de um nível diferente de todas as outras que talvez que estejam em prova. Já lá vamos ao Bayern de Munique, uhum. É outra história.
Sim, foi um Paris Saint-Germain muito mais assertivo do ponto de vista ofensivo com esses três homens da frente em relação àquilo que foi com a Atalanta. Continuo a acreditar que se com a Atalanta as coisas estivessem mais ou menos resolvidas antes, Mbappé não jogaria para ser poupado definitivamente e para ficar a 100% para o jogo da meia-final. A verdade é que não se notou, depois foi poupado nos últimos 10, 12 minutos por aí, se calhar nem tanto nessa partida da meia-final para a final. O Paris Saint-Germain tem também aqui a vantagem de 24 horas, não sei se vai ser ou não decisivo ou pode ser muito importante para a final em relação ao Bayern.
Teve uma viagem curta para o hotel.
Também teve uma viagem curta para o hotel? Ok. Em relação às meias-finais, lançando ou comentando aquilo que lançaste, pareceram-me quartos de final muito mais emotivos do que as meias-finais que nós tivemos. Meias-finais sem grande história, onde o mais forte dos dois lados, dos meias-finais, o mais forte dominou, venceu, convenceu, jogou o quanto baste. Teve também alguma sorte no jogo, principalmente no segundo, mas foram duas equipas claramente mais fortes, mais potentes, com mais argumentos, vingou a lei do mais forte, como disse, onde a emoção não foi tão grande, como disse, em relação às meias-finais, onde aí sim tivemos golos, espetáculo, golos nos últimos minutos, algo que já não aconteceu nas meias-finais, mas não deixaram de ser, obviamente, dois bons jogos para ver, claro.
Os favoritos prevalecendo, já vamos aprofundar um bocadinho mais os dois plantéis de Paris Saint-Germain, de Bayern, nos detalhes das duas equipas. Uma visão, uma fotografia sobre este Bayern 3, Lyon 0, sem qualquer contestação. Agora, se olhássemos, Óscar, para os primeiros 20 minutos do jogo e se isolássemos e mostrássemos a alguém esse jogo sem dizer quanto é que tinha ficado,
se calhar dava uma vitória ao Lyon.
Sim, como eu costumo...
O jogo tem 90 minutos.
Sem dúvida. Foi aquilo que muitas vezes comento aqui na Eleven, é que se tapássemos o resultado, muitas vezes não sabíamos qual é que seria o resultado nesse preciso momento. Um pouco do Bayern que fez contra o Barcelona. O Bayern, mesmo estando a golear, continuou a carregar nesse mesmo acelerador. Já ao invés, a equipa do Bayern não conseguiu maniatar de tal forma a equipa do Lyon e expôs claramente algumas das suas fragilidades poucas, que culpa certamente do Paris Saint-Germain, que esteve de cadeirinha na segunda parte, já estava no sofá a ver esse mesmo jogo, e certamente Thomas Tuchel já tirou esses apontamentos para aquilo que o Lyon fez de bom. E, naturalmente, aparece Neuer, que já no jogo também frente ao Chelsea teve alguns deslizes, só os grandes guarda-redes é que têm esse mesmo patamar, e Neuer apareceu ao mais alto nível, conseguindo colmatar alguns dos erros posicionais e também táticos do seu setor mais recuado.
A equipa do Lyon às vezes jogou fora da área e provavelmente aí está um pedido do treinador para tirar essa debilidade defensiva.
Exatamente, jogando praticamente como um livro. Portanto, a equipa do Bayern, como eu disse já aqui anteriormente, joga em 1-4-3-3, porque conta com esse livro autenticamente. E jogando nesse espaço, acaba por encurtar essas mesmas linhas e ao mesmo tempo consegue colmatar esse ataque à profundidade da equipa adversária. Agora, o Lyon pecou no nível da eficácia no momento da finalização, porque está lá Neuer, não só, e muitas vezes quando olhamos para os números da estatística, há um dos lances também que não é um remate enquadrado, Neuer não tem uma defesa, mas tem um movimento fantástico de mancha, que bem descreveste também na narração do jogo, ergueu-se praticamente um muro à frente e é um jogador que faz esses mesmos equilíbrios. Ou seja, o Lyon mostrou porque é que eliminou as equipas e porque é que chegou a esta fase da Champions, mas o Bayern conseguiu mostrar mais uma vez toda a sua potencialidade, todos os seus argumentos, todas as suas individualidades em prol do coletivo e aquele arsenal de recursos que eles têm, porque eles conseguem alternar, como já falámos também, passos curtos, passos longos, no mesmo corredor, na diagonal, portanto não é fácil prever o que é que eles vão fazer e conseguem comatar algumas falhas atrás com muita eficácia à frente.
Paulo, o Bayern teve essa eficácia total quase na primeira parte frente ao Lyon, com 3 remates, 2 golos praticamente, mas pareceu uma equipa que guardou ali qualquer coisa para quando fosse preciso, não jogou na sua máxima capacidade, pelo menos foi isso que pareceu.
Sim, e houve gestão claramente do plantel na segunda parte. O 3-0 aparece numa fase já em que o jogo já estava mais que decidido. Dá a ideia também que o Lyon, a partir do 2-0, praticamente desistiu do jogo. O Lyon começou bem, talvez animicamente tenha quebrado muito com esses 2 golos sofridos. Começou bem, teve essas 2 oportunidades flagrantes, ou 3, se quisermos também incorporar uma outra de Akambi, mas a sorte que teve o Lyon nos quartos de final frente ao Manchester City, em que aproveitou praticamente todas as oportunidades e o City falhou golos ou oportunidades de golo nos momentos cruciais. Eu lembro-me que o brasileiro Gabriel Jesus falha o 2-1 para o City, o Lyon faz o 2-2 e depois o Sterling falha o 2-2 quando o Lyon faz o 3-1. Ontem foi exatamente o contrário, o Lyon falha 1-0-1, ou 1-0, e um minuto depois...
Quase.
E o golo do Bayern Munique surge um minuto depois da bola no poste do Akambi. Portanto, há aqui a estrelinha, que ontem acabou por não aparecer para o Lyon, apareceu para o Bayern. Havia alguma curiosidade de perceber se o Bayern teria reação à derrota, ou estar em desvantagem, porque ainda não esteve em desvantagem. Porque com o Barcelona entrou praticamente a jogar e nem perdeu, exatamente. Mas foi um Bayern que geriu, jogou o quanto basta e depois, nos últimos 30 minutos, foi velocidade cruzeira à espera que o jogo acabasse.
Deixa-me só pegar naquilo que tu estavas a falar há pouco, Pedro, da questão da ideia, já tínhamos visto ao longo disso na Bundesliga. É uma equipa que dá a ideia que, se for necessário acelerar o jogo e virar o jogo de outra forma, consegue, através dos recursos que tem. E outro aspecto que também, já pegando também naquilo que iremos falar um pouco mais à frente, tem a ver com a profundidade que tem no banco. Ou seja, permite alterar a qualquer momento os jogadores, mantendo o mesmo modelo de jogo, e é uma equipa que consegue comatar, porque a Alaba joga como central e faz uma grande exibição.
Substituições foi chula, mas aí ninguém percebeu bem se foi a alteração estratégica ou lesão.
Não, ainda não sabe, não é? Ainda não há sabe. Nenhuma.
Mas para a Alaba jogar no lugar de Sul, mostra exatamente a qualidade.
Sim, e depois
ou falta dela lá atrás.
Entre Coutinho, Coman,
Tolisso,
Pavard, lateral direito, que seria à partida titular se não estivesse lesionado há tanto tempo.
Pavard tem uma exposição fantástica, diz que durante o momento da lesão foi ouvindo o hino da Champions à espera de
se motivar.
Portanto, está no momento certo, à hora certa.
E no banco ficaram outros jogadores também com a mesma qualidade. O Cuisance, por exemplo, o Lucas Hernández também nem sequer foi utilizado.
E falando suplente utilizados, é um nome que certamente iremos acompanhar a sua carreira, que foi o menino do Lyon que entrou, exatamente, Serki. E portanto é um nome que convém fixar, porque tem tanta qualidade e é tão novo, portanto podemos ter aqui o privilégio de acompanhar nos canais da Eleven Sports, apesar de eu arriscar que ele não irá ficar muito tempo no Lyon, porque tem futebol para outro patamar, se a cabeça ajudar.
Sem dúvida, ele que entrou e ficaram outros jogadores que podiam ter entrado com mais experiência, mas o treinador a dar aqui um bocadinho de tarimba também ao jogador, a um menino que podia estar até a jogar na Youth League.
A qualidade não tem idade.
Exatamente, a qualidade nem a competência têm idade. Vamos um bocadinho mais além do jogo e vamos falar aqui de dois projetos completamente diferentes. O presidente do Paris Saint-Germain, em 9 anos, investiu 996 milhões de euros no plantel do Paris Saint-Germain, que vai estar na final pela primeira vez da Champions League. O Bayern de Munique é um projeto bem diferente, contrata barato para vender caro ou para manter os jogadores no seu plantel com um valor não só monetário, mas também para serem figuras centrais do clube e, nomeadamente, da seleção alemã. São dois projetos e duas formas de gerir o futebol completamente diferentes, que se vão defrontar também e vão colocar em campo essas duas ideologias. Primeiro, Óscar, qual é que tu gostas mais?
Sinceramente,
se tivesse um clube, sim, não era...
Apesar de eu não o ter, como sabem, portanto, a minha isenção permite-me exatamente...
Não, se tivesse um clube teu...
Eu sei, mas estou já...
dono de um clube, qual é que
no
qual era o modelo?
Manager,
qual é que tu qual é o modelo que tu mais gostas?
Sinceramente, eu gosto, portanto, se pudesse, gostaria um bocadinho dos dois, mas naturalmente...
Se calhar, nomeadamente, o dinheiro do Paris.
Exatamente.
Mas aqui poder gerir tranquilamente.
Vou responder diretamente aos dois. Na realidade, preferi o Bayern. Se fosse para jogar na PlayStation, no Football Manager, irá pegar no Paris Saint-Germain. Agora, na realidade, porque vê-se essa gestão do Bayern e vê-se o equilíbrio, vê-se uma identidade e sabemos dessa cultura alemã, ao mesmo tempo de clube, de balneário, e vemos uma realidade completamente distinta de uma máquina muito bem oleada. Ao invés, vemos a equipa do Paris Saint-Germain que as individualidades muitas vezes acabam por comatar esses mesmos erros e é autenticamente saco de gatos. Portanto, se tivesse que escolher uma, sim, Bayern, naturalmente. Agora, vai ser, sem dúvida, uma final muito apetecível por todo esse enquadramento que disseste, não só desse investimento, mas ao mesmo tempo também por ser a primeira final do Paris Saint-Germain. E isso também poderá ter algum peso nesse momento inicial, não, mas com o decorrer do jogo sabemos que isso poderá ter alguma relevância na parte mental, também na parte estratégica, e isso tudo poderá ter influência no decorrer do jogo. O que esperemos claramente é que as equipas joguem dentro daquilo que disseste, agarrados àquilo que é a sua identidade. E se isso acontecer, é melhor ligarmos os radares, pode haver transições com excesso de velocidade.
Paulo, aqui repara-se também, muita gente tem comentado isso, eu fui dos primeiros a dizer isso nas nossas emissões, mas tenho visto também muita gente a dizer isso. Paris Saint-Germain, desde os quartos de final, que vem a festejar, primeiro pela forma como passa com a Atalanta, é natural, mas tem vindo a festejar quase como se fosse já uma vitória na Champions League, mas há uma euforia gigante à volta da equipa, por contraponto com o Bayern de Munique, que parece que está... que só vê a final à frente e que não quer saber de mais nada, os jogadores super compenetrados, nenhum presidente vem falar à Flash Interview, como aconteceu no Paris Saint-Germain, o presidente veio falar quase como se já estivesse com a mão na taça. Há claramente aqui duas posturas, duas filosofias completamente diferentes. Isto é um bocadinho o espelho dos clubes e como é que isto pode beneficiar ou prejudicar as equipas?
É o espelho também de uma equipa que está pela primeira vez nesta fase e outra que é mais quase um ano no escritório.
É a terceira em 10 anos, não é?
Sim,
a final.
E vai e apanha o Milan, penso eu, como a segunda equipa com mais presenças em finais, só atrás do Real Madrid, são já 11, portanto ganhou 5, perdeu 5, vai desempatar esse número. É um Bayern de Munique que estará mais habituado, provavelmente, a estas andanças e terá, também tem a ver um bocadinho se calhar com a cultura alemã, mais fria. O objetivo é aquele, chegar lá e conseguir concretizá-lo. Só se festeja depois de lá conseguir. O Paris Saint-Germain, talvez um pouco mais aportuguesado, ou latino, se quisermos, de festejar.
Também pela mistura dos jogadores que tem.
Exatamente, também pela mistura. Os brasileiros sempre a festejar, e são vários, temos visto, e tu tens dado também destaque a isso. E a Eleven também, o facto de Neymar andar sempre com a coluna atrás... Mas nada contra, obviamente, não é? A questão aqui é que também os próprios...
Uma coisa andar com a coluna, outra coisa andar com a equipa.
Sim, e ele anda com as duas, quase. A questão aqui é que até os próprios adeptos são mais... seguem um pouco esse espelho dos jogadores, porque temos visto que, que em França, principalmente em Paris, até já houve confrontos com a polícia, porque os adeptos invadiram claramente aquilo que são as leis da Direção-Geral de Saúde francesa, com falta de distanciamento, porque, e na Alemanha não há tanto esse tipo de relato, ou pelo menos não nos tem cá chegado. Eu lembro-me que no Algarve, e nós falámos disso logo ainda antes do jogo com a Atalanta, quando Paris Saint-Germain chegou ao Algarve, já havia, e logo na primeira noite, cerca de 100, 150 pessoas no hotel à espera do Paris Saint-Germain. Portanto, está a ser levado em festa, porque é também uma novidade. Lembro-me, por exemplo, Portugal no Euro 2004, também, obviamente, como era a nossa primeira final, foi um boom enorme em todo o país. O Bayern de Munique, talvez pelo temperamento mais frio, mais calculista, mais pragmático, acaba por... não quer dizer que não sinta exatamente igual, mas acaba por ter outro tipo de reação a esta final.
Precisamente pegando nisso, o Paris Saint-Germain tem tido esse apoio extraordinário em Portugal. Não são multidões, mas são algumas centenas de adeptos que vão principalmente para a porta do hotel, tanto para a saída como para a chegada dos jogadores. O Sérgio Rico disse na nossa flash interview que isso tem ajudado os jogadores também a ganhar aquela força extra no final. Não quero imaginar se o Paris Saint-Germain ganhar a final da Champions. Vamos ter claramente problemas com as autoridades em França, nomeadamente. Mas isso, como é que tu olhas para este fenómeno, Oscar, que tem juntado adeptos em zonas quase proibidas e com comportamentos sempre mais preocupantes? E o que é que isto... achas mesmo que é verdade que a equipa sente esse apoio?
Sente, porque neste momento estamos a falar de um novo jogo, ou seja, estamos a falar, como já referimos aqui, da Champions com asterisco, que é o jogo sem adeptos, e isso altera muito daquilo que é a realidade do futebol, porque há jogadores, e sabemos que ao mais alto nível e também no nível inferior, tudo isso influencia, nos campos distritais acontece exatamente o mesmo, há jogadores que reagem muito bem com o público. E sem público a questão é outra, porque eu costumo dizer sempre isso. Qualquer jogador de futebol, que seja jogador de futebol, prefere um estádio cheio, mesmo que seja assobiá-lo, do que um estádio vazio. E naturalmente...
Para alguns jogadores, jogar uma final da Champions sem público pode ser uma ajuda, não é?
Exatamente.
Ou tremer as pernas como
exatamente.
Se tremeriam.
E portanto isso...
Também a adrenalina antes do jogo pode também não ser a mesma.
Portanto, como sabemos, e portanto vamos recuar, no tempo, Portugal, quando perdeu a final... precisamente no estádio onde vai ser jogado, houve esse cordão humano, todos nós nos lembramos, de 2004 até lá chegar. Isso ajudou naturalmente a parte motivacional, não é necessário haver vídeos nenhumas frases nos balneários para motivar nenhum jogador para a final da Champions. Agora, essa presença de público naturalmente acresce dessa mesma pressão e o facto de ser a primeira. Agora, acredito que sim, é uma motivação extra para os jogadores do Paris Saint-Germain ter todos esses adeptos, e eles sabem, porque têm esse mesmo conhecimento, apesar do impacto, e lembro-me sempre dessa questão do Euro 2004, que todos os jogadores portugueses que estavam em estágio dizem que só tiveram noção do impacto que o público teve e daquilo que eles estavam a fazer quando terminou o Euro 2004. Ou seja, quase como se fosse uma espécie de um Big Brother, que eles só aconteceram é que tiveram noção de...
Isso acontece muito em todas as situações, não só do futebol, mas também da vida. Não é? Normalmente só muito longe é que nós olhamos para trás e pensamos que aquilo foi espetacular.
Portanto, eles acredito que sim, há uma motivação extra para os jogadores do Paris Saint-Germain por terem esse apoio fora da... Neste caso, não só das quatro linhas, mas fora dos estádios.
Sem tanto apoio, ou pelo menos menos visível, Paulo, não tem chegado tanto... cá essa euforia na Alemanha. Em Portugal, claramente, a equipa do Bayern está numa bolha, digamos assim. Mas, analisando friamente os números da época, que foi dividida em dois períodos... Em três períodos, como o Oscar gosta tanto de dizer, a Bundesliga 2.0 e agora quase a época 2019/2020/...
Acho que é o quarto período do Bayern.
Sim. Sim.
Porque houve aquele período de pausa de inverno, não é?
Bah.
Mas... focando, por exemplo, na Liga, a equipa com Flick não perde nenhum jogo, marca 100 golos no total da Bundesliga. Depois, na Champions League, leva 42 golos marcados, 10 jogos, 10 vitórias, uma goleada de 7 golos ao Tottenham, de 8 ao Barcelona, enfim, a Estrela Vermelha também aplicou uma goleada, vem a golear.
Não vais a todos, senão acaba o tempo
do podcast.
Todos,
nem posso enumerar os golos, senão já vamos passar o tempo largamente. Mas este Bayern, excluindo se calhar um bocadinho o tipo de futebol que joga, porque pode não agradar a toda a gente, mas este Bayern está a candidatar-se, se ganhar a Champions League, a uma das melhores equipas da história do futebol?
Sim, claramente sim.
Não é exagerado dizer isto?
Eu acho que não. Primeiro porque é uma das poucas, se ganhar a Champions, que fará o triplete, algo que pouquíssimas fizeram e eles farão pela segunda vez. Ganharam também em 2013, penso eu, com o Hitzfeld, era ele o treinador. Portanto, voltará a ganhar 7 anos depois. Soga perdeu a Taça da Alemanha,
Supertaça,
exatamente, com o Borussia Dortmund 2-0, ainda não era treinador.
Exatamente, Nikovac, deixa-me só fazer só para pegar na deixa, foram dos jogos todos que fizeram ao longo da época, houve 2 jogos que não marcaram, foi certo. Precisamente nesse jogo e depois no empate com o Leipzig.
Sim, e Flick, quando pegou na equipa, à 11ª jornada, estava em 4º lugar a 4 pontos do primeiro, portanto consegue dar aqui a cambalhota, apesar dele ter começado mal, porque os primeiros 2 jogos, apesar de ter jogado bem, os resultados não
sim,
foram bons.
Acho que se aguentou a não dizer...
Diz tu.
Flick Flack, não é? Esta adivinha esta.
Entrou a 4 pontos do primeiro, apesar de estar em quarto, estava a 4 pontos do primeiro, não era assim uma distância tão grande, mas acabou com mais 13 pontos que o segundo do Dortmund, diz tudo o trabalho de Flick. E depois, era aquele rolo compressor que nós vimos na Bundesliga, liga todas as jornadas.
Há uma capa, não sei qual é o jornal ou a revista que faz capa, não sei se foi em Itália, que fizeram capa antes do jogo frente ao Lyon, ontem, que era um rolo compressor a chegar ao Parque do Estádio da Luz e um autocarro ao lado do Lyon, e os jogadores do Lyon impressionados a olhar para o rolo compressor que se chamava Bayern. Sim. Uma capa que ilustra um bocadinho aquilo que o Bayern tem vindo a fazer.
E depois em campo acabou por materializar, obviamente, também esse domínio que já tinha teórico. Na Liga dos Campeões foram 42 golos em 10 jogos, portanto uma média superior a 4 golos. No campeonato, estavas a falar dos números, no campeonato não, no resto da época foi uma média superior a 3 golos e tal, 51 jogos, 158 golos, 152, enfim, perdi agora o número, mas são
tantos. É normal, são tantos.
São tantos, sim. Lewandowski e...
152.
Mais os 3 de ontem, 155.
Enquanto reveza, só para dizer que eles marcam mais de 100 desses números todos,
sim, sim,
em ataque organizado, e principalmente a questão de terem uma particularidade que eu aconselho a quem estiver a ouvir-nos antes da final, normalmente finaliza de primeira, o que é um aspecto muito complicado de ver neste patamar.
Pronto, são 158 golos em 51 jogos, portanto é uma média incrível.
Estava a dar tempo.
Em todos os jogos oficiais da época, só em 2 jogos não marcou, esse tal da Supertaça, que foi o único troféu que não ganhou frente ao Dortmund, e depois esse 0-0 com o Leipzig, são 21 vitórias consecutivas, desde a pandemia leva tudo à frente, e a ideia que todos nós ficamos, e nós fizemos os jogos todos do Bayern, ou pelo menos quase todos acompanhámos, mesmo que não estivéssemos na narração ou nos comentários, é que era um Bayern que... acelerava quando era preciso, às vezes na primeira parte já havia 3-4-0 e depois, se fosse preciso, desacelerava para gerir a equipa, ou então na primeira parte se calhar estava 0-0, mas na segunda parte preferia acelerar e deu sempre a ideia de que todos os adversários não tinham argumentos para este Bayern. Era preciso avançar, acelerar, marcavam 2-3-4, ok, agora voltamos atrás, mudavam o chip em pleno jogo com várias nuances táticas, o suficiente para limpar a Bundesliga com muita qualidade.
Só uma questão aqui, nesta derrota foi, e pegando aquilo que estavas a dizer, mostrar-se as épocas, foi dia 3 de agosto, portanto, já foi há mais de um ano.
Há mais de um ano e a época ainda não acabou.
Portanto, nessa época, nesse jogo, não jogou um tal de Alfonso Davies, entrou como suplente, Renato Sanches também jogou,
e
como suplente utilizado.
Na altura, jogava a extremo com o Kovac.
E principalmente na frente de ataque, portanto, jogou Lewandowski, Coman e Müller, portanto, também não estava um tal de Gnabry, não estava Perisic, jogou Sully, Boateng, jogou Alaba à defesa esquerda, e portanto é uma equipa, e não disse, deixei para o fim, não foi por acaso, Thiago Alcântara e Goretzka, que Goretzka para mim talvez seja um dos elementos mais importantes, porque a ideia que fiquei quando estava a ver o jogo do Lyon com o Bayern é que não havia só um. Como estavas lá no estádio, não sei se sabia mais do que um Goretzka, porque ele estava ao mesmo tempo já a pressionar. Sim. E já estava atrás.
Mas fala-se mais de Tiago do que Goretzka,
normal.
Em quase todos os outros jogos.
É normal.
Em quase todos os jogos.
É normal.
Tiago é mais.
E brilha mais, portanto salta mais à vista. Isso convém ver o jogo.
Exato, mas nas estatísticas da Goal Point, Goretzka.
É como a roupa, não é? A roupa mais cara nem sempre é mais bonita, mais vistosa, mas às vezes a mais vistosa, sendo mais barata, acaba por dar mais nas vistas.
E o Goretzka, para mim, é aquele tipo de jogador que eu, como eu costumo dizer, que é aquele jogador que, se estivermos a ver um resumo, se calhar ele não vai aparecer, não para ser que apareça num lance de golo, mas se estivermos a ver os 90 minutos, e eu gosto muito particularmente, cá está a ter o privilégio de ver no estádio, e tenho muitas saudades de ir ao estádio, não é uma dica, Pedro, é ver uma questão de...
Como me disse alguém da UEFA no outro dia, prefiro que fiquem com as memórias da Champions com o público do que esta Champions.
Sim.
É completamente diferente.
E ver Goretzka em campo é, muitas vezes, olhar para aquele tipo de jogador e poder acompanhar esse tipo de jogadores ao longo dos 90 minutos, e é o convite que faço, não na televisão, porque nem sempre os ângulos o permitem, é fixar este jogador deste patamar e acompanhar toda a movimentação sem bola.
Goretzka, que seria sempre titular, seja com Tiago ou com Kimmich. Kimmich já jogar a defesa de direito porque o Pavar se lesionou, mas terminou a época, Kimmich, Goretzka como meio campo e Tiago era suplente.
Portanto... E ontem, estamos a gravar isto na meia-final, mas na meia-final acaba por ensaiar ali alguns minutos o Flick colocando o Pavar da lateral e o Kimmich no meio.
Exatamente.
O Goretzka, só para reforçar a ideia do Oscar, que é o Goretzka é intocável, joga ao lado de quem jogar, Goretzka joga sempre.
É mais fácil, o Goretzka mais 10.
Sim, e já agora só para terminar esta questão dos números, o Gnabry e o Lewandowski juntos têm 24 golos, só o Paris Saint-Germain tem mais do que estes dois, todas as outras equipas marcaram menos do que estes dois jogadores do Bayern Munique. Gnabry com 9, Lewandowski com 15 na Champions.
Só na Champions,
né? Na Champions.
Um dado incrível. E só para completar os dados de Tiago e Goretzka, o Tiago tinha mais desarmes ontem no final do jogo do que todo o meio campo do Lyon. E o Tiago recebeu 90 bolas e passou bem 90 bolas, o que é algo extraordinário. Ele que não nos quis revelar se no final se ia ou não para o Liverpool, ficou até algo chateado com a pergunta, mas tinha que ser feita.
Sim. Deu para perceber se houve ali algum poker face dele ou...
Não. Ele é um jogador e estávamos a falar isso, espero que ele não ouça este... estávamos a falar entre jornalistas, é um jogador que ninguém gosta muito de entrevistar porque é bastante fechado, para não dizer outra palavra, é bastante fechado, não responde com grande alegria àquilo que lhe perguntam. Eu até o elogiei na Flash, disse que ele fez dois jogos na Final 8.
Fizeste o teu trabalho para ver se conseguias sacar.
É verdade.
É verdade.
Admiro muito o Tiago, perguntei-lhe sobre estes dois últimos jogos que foram extraordinários, jogou titular e foi, para mim, o melhor em campo nos dois. Não a figura do jogo, o melhor em campo nos dois, mas ele não, nem assim abriu o sorriso, foi bastante direto nas respostas. Queria falar de figuras individuais dos dois lados, tanto de Bayern como de Paris Saint-Germain, perguntar-vos se a final da Champions vai ser decisiva para a atribuição do The Best.
Sim.
Para quem? Sim. Entre quem?
Lewandowski ou Neymar ou Mbappé. Quem
acham
for a figura
do jogo. Messi e Ronaldo estão fora desse lote.
Sim.
Porque não chegaram a esta fase?
Sim, acho que sim. E estou de acordo com o Paulo. Acho que poderá ficar entre esses três nomes. E, portanto, não só pelo Lewandowski, não só pelos golos, mas também para aquilo que faz jogar. E Mbappé, se não for agora, já o disse mais do que uma vez, estamos perante o futuro bolador. Portanto, quando Messi e Ronaldo, infelizmente, deixarem de jogar, está ali um seríssimo candidato a ficar com o trono, porque é um jogador predestinado.
Durante vários anos, provavelmente. Sim. Pelo menos candidato durante vários anos.
Esperemos que sim. Esperemos
em condições
que sim.
Diferentes, não é?
Esperemos que sim.
São Neymar e Mbappé são dois jogadores que se complementam muito bem. Mas em conversa privada no outro dia aqui com o Costinha até disse que se eu tivesse que escolher um e só tivesse dinheiro para um, eu levava Mbappé nesta altura. Não sei qual é que vocês levariam para a vossa equipe.
Mbappé. Íamos a descer as casas, portanto eu ouvi. Portanto,
ouviste, estavas cá.
Confirmo isso que disseste e assino para baixo, levava Mbappé também.
Que razão?
Exatamente, porque tem outro tipo de características e, portanto, como costumamos dizer, se tivesse que levar, o Quinito falava do Pedro Barbosa, que levava para o quintal, o Neymar, sabemos que o feitio dele nem sempre é muito fácil, e Mbappé, não só para aquilo que dizem, que ele é um craque fora do campo também, por toda a solidariedade que tem e também pela postura, portanto, naturalmente levaria, apesar de não ter quintal. Tem um terraço, mas não tem quintal.
O Pepe tinha de ter um quintal bem grande que ele
corre. Para esticar o motor. Para esticar o motor.
A corria menos.
Sim, são jogadores decisivos, mas levava Mbappé, sem dúvida.
E tu, Paulo?
Sim, também Mbappé, pela idade, é muito mais novo do que Neymar. Neymar teve 3, 4 lesões. Ele fez 3 épocas no Paris Saint-Germain, onde fez quase metade dos jogos, ou se calhar nem tanto. A regularidade de Mbappé é claramente mais. Os dois conseguem ser explosivos, mas Mbappé até dá mais consistência e é mais fiável do ponto de vista emocional para o jogo e para uma época em termos de consistência.
Há uma história que uma vez o Luís Campos contou, e aí foi, contou num local público onde eu estava, e por isso acho que não é segredo, mas o Luís Campos contou essa história num congresso de treinadores, que o primeiro treino que o Mbappé faz com o Mónaco, tinha 17 anos e subiu à equipa principal do Mónaco, O João Moutinho jogava no Mónaco e ele foi só fazer número numa altura em que... Ele, o Mbappé, foi só fazer número numa altura em que havia alguns lesionados. E o João Moutinho agarrou no braço do Mbappé, foi ter com o treinador, Leonardo Jardim e o Luís Campos, e disse: a partir de hoje este miúdo não sai mais da equipa principal porque ele joga muito. E foi assim, obedeceram ao João Moutinho e depois o resto da história até agora. O Mbappé, que já jogou uma final do Campeonato do Mundo, curiosamente, mas nunca jogou uma final de Champions, acham que vai sentir-se pressionado? Ele que disse no final do jogo que ia dar tudo da sua vida para jogar aquele jogo ao mais alto nível. Acham que vai sentir-se pressionado, ou quem joga uma final de Campeonato do Mundo está vacinado para este tipo de jogos?
Eu acho que não, mas no meu entender, e neste tipo de jogos, como em todos, mas especialmente no futebol, ninguém consegue vencer uma final sozinho se não tiver muito bem secundado. E, portanto, eu ter dito, para vencer a final da Champions, naturalmente poderão vir as individualidades ao de cima, mas quem tiver mais sólido, no momento da transição, mas principalmente para mim a grande chave do jogo vai ser o saber perder a bola, porque são duas equipas que atacam muito bem, mas principalmente a equipa do Bayern tem algumas fragilidades na sua transição defensiva, nomeadamente no setor mais recuado, que é precisamente a maior virtude da Paris Saint-Germain. E portanto não acredito que acusem qualquer tipo de pressão. Como falámos há pouco, não há público para assobiar, também não há público para aplaudir, mas principalmente face à carreira que esses jogadores têm, porque ainda há pouco falaste com 17 anos, e portanto hoje em dia Mbappé já está mais do que rotinado, porque eles treinam todos os dias com esse tipo de craques. Não acredito que haja essa pressão. Agora, para esses jogadores poderem brilhar, foi aquela almofada tática que nós já falámos. Falámos aqui de Goretzka, já falámos aqui de Paredes, já falámos aqui de Marquinhos. Todos esses jogadores poderão ser muito importantes, não só os titulares, mas acredito, mais uma vez, faz muita diferença durante o jogo, e agora com 5 substituições, os jogadores que puderem entrar, porque vimos, e assisto ao vivo, aqueles jogadores que estamos a falar de craques top mundial, entram sem qualquer tipo de azia, e isso faz toda a diferença, e isso reflete aquele espírito que existe no balneário, que sabemos que no Paris Saint-Germain nem sempre foi bom, mas cá está, e falaste isso, o Bayern, estão mais do que focados para brilhar na final, portanto, aceitam-se apostas.
Do outro lado, Paulo, o Bayern, quem é o jogador que para ti vai decidir esta final? Não há aqui propriamente um jogador que desequilibre sozinho, como o Oscar deu o dado há pouco e acho que resume um bocadinho o estilo de jogo do Bayern. A maioria dos gols são de primeira, não há aqui, tirando ontem, por exemplo, o gol do Gnabry, que acaba por aproveitar uma oportunidade para fazer uma jogada individual, é uma equipa muito ligada entre os 10, 11 jogadores. Quem é que tu achas que pode ser a figura central desta final? Adiantando já aqui um bocadinho a resposta, Lewandowski não tem estado particularmente inspirado, falhou alguns golos frente ao Lyon, até em algumas ocasiões estorvou um bocadinho, isto pode ser um bocadinho de ansiedade também para chegar àquele recorde do Ronaldo.
Pode ser, mas por exemplo o próprio Neymar também não tem estado minimamente inspirado, tem falhado muitos golos, ainda não conseguiu marcar
posto,
também.
Ou é qualquer outro azar.
Em termos de falhanças, têm os dois competido para ver quem é que falha mais, se bem que Lewandowski, apesar de tudo, já marcou. Marca em todos, faz o seu golinho da ordem, sim, marcou um, depois marcou outro, portanto tem dois golos. Em termos de individualidades, nós esquecemos muito, ou às vezes acaba por passar um pouco despercebido, o Müller, que é o jogador que aparece do lado e ninguém...
Alguém escreveu no outro dia no Twitter, é o que faz igual aos melhores do mundo, faz tudo o que os melhores do mundo fazem, mas sem estilo.
Sim, é um bocadinho. Eu disse isso no jogo com o Bayern, que é daqueles jogadores que se calhar nenhum de nós escolheria para ter na nossa equipa, mas se calhar nenhum de nós queria jogar contra.
Sim, porque é um jogador que faz também a diferença, apesar de muitas vezes não aparecer. Ele não tem aquela posição definida, ninguém sabe se ele vai aparecer na esquerda, na direita, no centro, está em todo o lado.
A melhor é a expressão dele, ele autointula-se como o intérprete do espaço. Pronto. Acho que é a melhor expressão.
E no outro dia estava a ver o jogo da final Bayern-Munique-Inter de José Mourinho, na Eleven. E Müller já lá estava, muito jovem ainda, sim. Portanto há 10 anos, mais, não, 10 anos precisamente, 2009-2010, portanto foi nessa
uma vaga ideia desse jogo.
Não, eu fiz.
Exatamente, foi vocês dois fizeram.
Fizemos nós dois.
É. 2009-2010, portanto foi há 10 anos e 2 meses, por aí. Já lá estava Müller, portanto ele tem agora 29, 29.
Essa é uma das vantagens que falamos no programa de ontem da equipa do Bayern, na minha opinião, que é...
Experiência.
Neuer está lá, Boateng
exatamente.
Está lá.
Exatamente.
Müller está lá. Nessa altura não estava Lewandowski, mas já jogou o final do Champions final. Com a equipa. Enfim, Thiago também penso que já jogou. Enfim, todos os jogadores já têm essa experiência.
E do outro lado só o Neymar, é que tem essa experiência de final de Champions.
O Neymar de final de Champions, sim.
Ou pelo menos de campeão de Champions.
Ganhou, o Mbappé jogou uma final de Campeonato do Mundo, mas Champions Exato. Nunca jogou.
Pode ser um ponto a explorar pela equipa do Bayern, essa experiência, e nós sabemos que os alemães são fortes nisso. Em relação a...
Navas também jogou pelo Real Madrid, mas não vai jogar na final.
Exatamente, vai jogar o Sérgio Rico.
Teu primo.
Meu primo, exatamente. Meu primo. Em relação à equipa do Bayern, acredito que pode aparecer Lewandowski, mas é o conjunto, e depois quando não funciona o conjunto, há sempre um coelho tirado da cartola, como uma jogada como a de ontem, da meia-final do Gnabry, mas não podemos esquecer Perisic ou Coman, que também fazem o mesmo, ou até Kimmich, que muitas vezes aparece, foi ele que marcou o golo do título, o golo no campo do Borussia Dortmund, um chapéu tirado sobre o guarda-redes do Dortmund, um autêntico coelho da cartola no último minuto da primeira parte, e portanto há sempre alguém que pode aparecer, e também o jogo aéreo também pode ser importante na altura com Boateng a aparecer, e porque não, enfim, são tantos os jogadores, é tanto o conjunto que é difícil perspectivarmos quem poderá ser a estrela do Bayern de Munique, mas queria destacar é o facto de aparecerem quase sempre 5, 6, 7 jogadores na zona de finalização à entrada da grande área. Aquele golo contra o Barcelona marcado por Kimmich pode ilustrar perfeitamente o que é o Bayern de Munique, que é a jogada do lateral esquerdo com o lateral direito a encostar dentro da pequena área, mas se não fosse o Kimmich tinha o Lewandowski ou o Goretzka ou o Müller para encostar logo atrás.
Portanto, essa é a questão, é que o Bayern consegue fazer isso na zona de finalização, mas consegue contar com fazer a parte da construção. Se estivermos a ver o jogo, parece que há mais jogadores do Bayern, ou seja, há muitas linhas de passe, há muita solução para os jogadores poderem alternar esse tipo de passes, mas ao mesmo tempo, se forem pressionados, nós vemos o Boateng a pegar na bola e virar o centro de jogo, ou a Alaba também, e portanto é muito complicado de travar.
Bem, vamos fechar, ou começar a fechar, e pergunto-vos... A pergunta da praxe é que vocês acham que vai ganhar e que percentagem de favoritismo acrescentam nesta final?
Eu agora não posso alterar o meu sentido de voto, não é? Porque já me prometeste a camisola do Bayern se ganhar. Se eu agora disser Paris Saint-Germain me ofereces a camisola, eu digo mudo para... Não, estou a brincar. Não muda.
Paris Saint-Germain também é bonito.
É muito, mas a questão é não vou mudar o sentido de voto. Mas
perguntado isso já há alguns dias,
sim.
Agora estás mais perto de acertar.
Exato. Já tenho lá o cabido pronto. Aqui a questão é, eu acho que diria que é 50-50, porque são duas equipas com muitos argumentos para jogarem de modo diferente. Para aquilo que vi depois do Paris Saint-Germain já no decorrer da segunda parte, iremos depois também falar nisso aqui noutros passos de Eleven, ou a equipa tem outro tipo de recursos, ou seja, quando o Leipzig jogou um pouco mais na bola, eles transitaram de outra forma e mostraram-se capazes de jogar até no outro dispositivo tático, e tal como o Bayern de Munique. Portanto, diria que o favorito, até porque já disse isso, portanto, não posso apagar aquilo que já disse, é o Bayern.
Devias ter mudado a opinião depois.
Não. Mas...
Dificilmente o farias com o Bayern.
Exato. Assim. E, portanto, apostaria no Bayern, mas diria que está... É como no casino. Neste caso, não é entre o vermelho e o preto, mas entre o vermelho e o azul. Está 50-50.
Eu vou manter a minha ideia desde o início. Aliás, eu tinha dito aqui em off, pelo menos em off, lembro-me de ter feito ou ter falado na altura com a Mariana, com quem fizemos o programa também. Eu disse na altura, a final vai ser Paris Saint-Germain, Bayern Munique. Portanto, para já acertei na final.
E os adeptos do Porto também ficaram muito satisfeitos.
Exatamente.
É uma boa notícia.
Uma grande notícia para o Futebol Clube Porto e para o Futebol Português,
para todos.
Obviamente.
Porque, sendo o campeão da Europa um dos campeões das ligas, abre um lugar no pote 1.
Exatamente. E bem para o Futebol Clube do Porto, que, teoricamente, poderá ter adversários menos complicados. E continuo a apostar na equipa do Bayern Munique. Portanto, mantenho a minha aposta inicial do 65-35. Estou a ser demasiado arrojado, mas vou manter a minha até a final.
Muito bem, terminamos este podcast Champions 11 com a perspectiva da final da Champions League, a perspectiva de um jogo que, na nossa opinião, será incrível e terá, sobretudo, um caudal ofensivo muito grande. Vamos ver se não nos desiludimos. Normalmente, quando temos esta grande expectativa, pode sair ao lado, mas acho que não. Acho que quem ligar a Eleven no domingo às 8 da noite vai ver um espetáculo incrível.
Deixa-me só dar um último dado, que é a primeira final deste século entre duas equipas campeãs do seu respectivo país. Portanto, a última tinha sido em 97-98 entre a Real Madrid e Juventus.
E apenas o Bayern tem títulos europeus nesta final. É a primeira vez que o Paris Saint-Germain chega a uma destas finais. Apenas o Marseille tinha chegado e vencido esta competição em França. Desta vez o Paris Saint-Germain, com este plantel milionário, tem a possibilidade de chegar e conquistar a Champions League com um grande plantel, que já se percebeu, Portugal também está aqui com um carinho especial pelo Paris Saint-Germain, pela festa que tem feito à equipa na saída do estádio, na entrada do hotel e na saída para os treinos também, e o Bayern, que tem sido uma superpotência nesta Europa e que vai fazer a vida complicadíssima ao Paris Saint-Germain de Tuchel. Em confronto, dois treinadores alemães de grande qualidade, Tuchel e Hans-Dieter Flick. Vamos ver quem leva a melhor no dia 23, já sabe, pode ver o jogo na Eleven a partir das 8 da noite com antevisão e pós-jogo, a contar-lhe todo o detalhe a partir do Estádio da Luz. Um abraço, boa semana e continuo com a Eleven Sports.